Gaúcha, eleições 2020.
Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria, nós vamos conversar hoje com o candidato Evandro Ber, candidato pelo Partido Cidadania. Está conduzindo comigo as entrevistas o repórter e especialista de política em GZH, Matheus Ferraz. Bom dia, Ferraz.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Seguimos, vamos até quinta-feira, ouvindo todos os candidatos à Prefeitura de Santa Maria, sempre com a intenção de proporcionar ao ouvinte e oferecer mais subsídios na hora da escolha lá no dia 15 de novembro.
Isso mesmo. Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em uma reunião realizada no dia 30 de setembro. Essa entrevista terá o tempo cronometrado de 20 minutos, por isso eu peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Com as regras todas explicadas, começo perguntando ao candidato sobre a pandemia de coronavírus. No seu plano de governo, o senhor não diz quais serão as ações na área da saúde para evitar a disseminação da doença ou até, eventualmente, imunizar a população. Quais são os seus planos nesse sentido em relação à saúde? Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, Mara Boeira. Bom dia, Matheus Ferraz, ouvintes da Rádio Gaúcha. É uma pergunta fundamental. A pandemia, até os próximos meses, vai ser um assunto recorrente, porque ela está longe de passar e ela precisa ser enfrentada. Se nós olharmos no horizonte de curto prazo, o fundamental vai ser garantir a toda a população que possa ser vacinada, assim que nós tivermos uma vacina confiável e pronta para resolver definitivamente este problema do contágio. O que todos os candidatos têm se proposto é fazer, estender essa vacina a todo cidadão, independente de ele ter recursos ou não para contemplar. O que a gente entende como diferencial é apontar aonde. Nossa intenção é utilizar os recursos dos royalties que estão sendo repassados pelo município para separar esse recurso e se precaver da baixa arrecadação do ano que vem para garantir, especialmente a quem mais precisa, que nesse momento de dificuldade eles vão ter acesso à vacina. Mas não é só isso. A gente precisa entender que as regras de distanciamento precisam ser respeitadas. Nós temos divergências sobre a forma atual, achamos que ela é exagerada, ela é o remédio certo, mas numa dose muito acima daquela que deveria ser dada. E o município pretende agir de forma mais inteligente na proteção da vida das pessoas e na garantia de que todo mundo vai conseguir sobreviver e passar esse momento horrível, tendo nas mãos o direito de continuar trabalhando e, acima de tudo, poder continuar colocando comida na própria mesa. Senão o desastre social vai ser muito grande assim que a gente superar essa fase mais dramática do vírus.
Candidato, de que forma o senhor acredita que tenha que ser o distanciamento e quais são as medidas nesse sentido caso o senhor seja eleito?
O distanciamento tem sido conduzido de uma forma muito brutal. No primeiro momento da pandemia, que era o momento ideal para nós termos um trabalho de conscientização e, na verdade, um trabalho pedagógico, porque a nossa sociedade estava longe de estar preparada para esse momento. Os gestores, naquele momento, se assustaram mais, talvez até, e aí passamos aqui um ato de respeito a quem estava no poder naquele momento, se tinha pouca informação. Mas se deveria ter aproveitado esse momento inicial para explicar melhor a importância do distanciamento, do uso da máscara, do álcool gel. Mas, da mesma forma, o município também não se preparou. A gente solicita às pessoas que utilizem o álcool gel, e aqui no município o prefeito decidiu impor a multa, sendo que em muitos lugares aqui da cidade a gente continua sem esgoto e sem água. E essa é uma doença infecto-contagiosa, onde as pessoas terem resistência é importante para lutar contra o vírus, para se defender dele, para garantir que estar em casa não significa justamente entrar em contato com agentes que vão diminuir a sua resistência. É nesse ponto que eu acho importante a expansão da política pública, não apenas para o enfrentamento do vírus, mas para a devolução ao cidadão das condições básicas e elementares de saúde. Porque a população carente realmente ainda está longe de ter condições do século XX, quem dirá do século XXI, em termos de saneamento e água e esgoto.
Candidato, em entrevista à RBS-TV aqui de Santa Maria, o senhor disse que sua proposta para a mobilidade urbana tem como foco a instalação de um monotrilho, que seria pioneiro aqui no estado, já que diversas propostas idênticas não saíram do papel. Para isso, o senhor quer transformar a Gare em uma grande estação, mudar o plano diretor da cidade, o plano de mobilidade, e fazer uma parceria público-privada. O senhor acha que há alguma chance disso sair do papel em 4 anos?
Eu vou lhe dizer que 4 anos é um prazo exíguo para esse projeto estar pronto, mas ele não é um projeto novo, Amanda. Lamentavelmente, esse projeto já está na pauta do município há mais de 30 anos. E se Santa Maria não acordar imediatamente, não resgatar esse passado, ou seja, se atualizar com a história, Santa Maria vai perder a oportunidade de se tornar grande referência na metade sul e talvez até para o próprio Rio Grande do Sul. Há municípios que estão com políticos e gestores muito mais protagonistas do que o nosso, até porque tem associações fortes que já estão muito adiantadas nesse processo, que é o caso da região da Serra. Caxias do Sul já está muito adiantada no processo de realizar obras muito semelhantes a essa. E eu não vejo por que considerar um município diferenciado, uma vez que os dois têm características fundamentais para a região da qual eles são titulares. Eu acho que, na verdade, a gente está atrasado, Amanda. A gente tem que começar agora e olhar para o futuro e colocar as bases dessa transformação fundamental, não só para o nosso município, mas para a região inteira.
Pois é, candidato, o senhor tem uma aliança pequena que conta com o seu partido, Cidadania e o Democracia Cristã. O senhor já disse que não quer fechar parcerias prometendo secretarias, por exemplo. Mas quem apoia quer governar junto. Caso o senhor seja eleito, como o governo seria montado e como compor uma base aliada até para tirar projetos grandiosos do papel como esse do monotrilho?
Olha, Matheus, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é um dos grandes diferenciais da nossa campanha. A eleição vencida pelo meu pai há 35 anos atrás teve uma característica muito similar. Ele foi absolutamente sozinho, uma vez que o partido lhe deixou, imaginava que ele não tinha chance de ganhar e o deixou completamente sozinho. Por acaso ele ganha a eleição e tem a oportunidade de chamar para o governo, geralmente, aliás, essencialmente pessoas que tinham capacidade técnica, que tinham respeito da sua categoria e, acima de tudo, que tinham sensibilidade política. A minha escolha pela Cidadania foi justamente por isso. Está longe das alianças partidárias que contaminam a política brasileira. Aliás, um dos grandes males da política brasileira, o problema do atraso de muitas regiões, é por interesse eleitoreiro que os políticos tradicionais têm de buscar políticas que só lhe garantam a próxima eleição. Se a gente não tiver visão de longo prazo e estiver livre dessas amarras que atrasam o país e seguramente atrasam o município, é impossível fazer uma gestão de qualidade. O exemplo que a gente tem é que os cargos normalmente são ocupados por pessoas que não estão sequer próximas da qualidade mínima que os desafios de uma metrópole como é Santa Maria precisa. Nós precisamos superar isso imediatamente. Do ponto de vista da grandiosidade do projeto, como eu te disse, ele é grandioso em função do atraso que Santa Maria vive, mas ela é uma obra absolutamente necessária e que já está atrasada no tempo. E para isso nós precisamos de pessoas capazes. A minha composição me permite buscar onde estiver, independente do partido, aqueles que são mais qualificados para levar esse projeto adiante e recolocar Santa Maria nos trilhos da história.
Candidato, uma pergunta que vai de encontro com o recado que nos mandou o ouvinte Regis, do distrito de Arroio do Só. Na economia, o senhor fala que vai qualificar a infraestrutura dos distritos para a retomada da agroindústria. Essas regiões sofrem com déficit histórico de investimentos. O que que o senhor vai fazer nos distritos, se for eleito, de diferente do que vem sendo feito, indo além da recuperação das estradas?
Lamentavelmente, Amanda, fazer diferente é fazer estrada. Nos últimos 4 anos, os municípios ficaram numa condição de abandono. E ontem mesmo, eu estava lá em Rio Grande, e o pedido geral de todos os produtores da região é mais estrada. Eles continuam no abandono, mas não é só isso. Se tu pegares os pequenos produtores que têm um grande potencial em produtos de valor agregado, onde eles produzem moranguinho, eles produzem mel, eles podem produzir vários tipos de farinha para colocar no nosso mercado, eles absolutamente não têm nenhum apoio. Um deles me disse, olha, aqui no final do ano a gente tem 2 ou 3 vaquinhas e não tem como levar para o abate, porque eu não vou pagar frete para 3 vacas. Então, seria simples fazer uma espécie de coleta, de um frete coletivo, e aí pegar todo esse rebanho e levar ele para o abate e ir tornando eficiente. Esse é um pequeno exemplo de como inteligência e gestão pode transformar a vida do nosso pequeno produtor. Santa Maria perde mais de 250 milhões por ano porque o produtor rural não tem como produzir e entregar para atender as necessidades básicas do município. Mas, Amanda, infelizmente, a gente passa por dar estrada, porque faz 4 anos que eles não veem isso. E em cima, obviamente, dessa infraestrutura mínima, a gente pretende levar assistência técnica e provavelmente microcrédito, fazendo esse capital fantástico que está parado nos bancos hoje recebendo remuneração de poupança e fazer ele entrar para a área produtiva. O rentismo é outro obstáculo grande ao desenvolvimento e isso a gente pretende transformar aqui em Santa Maria também.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em sugerir a evolução gradual e responsável de um modelo de escola integral em tempo e conteúdo e também fala em construir junto à comunidade a compreensão de uma visão pedagógica de sociedade, buscando a coparticipação nos meios de custeio. Isso não ficou muito claro. Seria a sociedade contribuindo, pagando alguma coisa no oferecimento da saúde, da educação pública?
Matheus, quando a gente fala em sociedade e em coparticipação, a gente fala de quem mais pode, Matheus, e não de quem menos pode. quem mais pode é que deve colaborar para quem menos pode. Essa sociedade mais solidária e mais compreensiva, e com a participação do poder público, é um objetivo que eu já trazia quando fui secretário substituto do governo do Rigoto na Secretaria de Combate à Desigualdade Regional. Essas inovações que nós pretendemos trazer para Santa Maria, elas não vêm do ar. São um trabalho de mais de 20 anos que nós desenvolvemos na Secretaria, que nós trabalhamos, inclusive, com a evolução dos conceitos. A educação, ela é fundamental para qualquer projeto de desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem educação. E sem uma escola integral, sem a manutenção do aluno por mais tempo, sem a garantia que ele possa, em vez de contribuir com a economia familiar, ele possa ficar mais 2, 3, 4 anos estudando, a nossa sociedade não tem como evoluir. E o foco tem que ser na educação. Os políticos não gostam de dizer isso porque, infelizmente, não dá voto. Eles vão para a pesquisa de opinião pública, que diz que, em primeiro lugar, é saúde, segundo, emprego e renda. E aí eles se concentram nisso, inventando obras impossíveis, e esquecem de dizer que sem educação, sem valorização do professor, sem investimento em infraestrutura, especialmente, isso não é possível. E essa infraestrutura não existe. E o recurso do município, no curto prazo, também é insuficiente para fazer. Tem a participação muito forte do setor privado, numa parceria onde ele ajude a si mesmo a se tornar mais forte, esse desafio ele realmente se torna um desafio de longo prazo. E nós precisamos encurtar, porque o que nós não temos, Matheus, é mais tempo. E nesse sentido, sim, é que essa coparticipação é fundamental.
Sim, eu só não entendi quem entraria com recursos, seria uma parceria público-privado, então, nas escolas do município?
Na verdade, nós já temos aqui vários empresários que já têm ações no interesse de ceder áreas que eles têm disponíveis, né, Matheus? Porque o desafio da escola integral, ele é de praticamente duplicar a área física hoje disponível do município para as escolas e quase triplicar o volume de servidores. É por isso que ele é gradual. E o empresariado que é consciente disso, entende a importância disso, já se predispõe a ajudar, a ceder espaço, a ajudar a ocupar áreas públicas que hoje estão ao abandono com estruturas que possam fazer esse trabalho complementar. E é nesse sentido, não se pretende de forma nenhuma privatizar a educação, Matheus. Ela é pública, gratuita, e nós continuaremos assim fazendo com qualidade, porque o município de Santa Maria já tem no seu ensino municipal um diferencial muito acima do governo do estado. Okay. Isso a gente não abre mão.
Candidato, a gente passa dos 11 minutos agora, a gente segue falando de educação, mas agora sobre creches. O senhor promete maior cobertura de creches aqui no município. Qual é o déficit de vagas atualmente e qual é o cronograma para essa ampliação? Você tem recursos?
Da mesma forma que eu antecipei na questão da duplicação da área, Amanda, a situação das creches também é essa. Ela tem um impacto muito maior porque ela é a garantia do casal de poder aumentar significativamente a sua renda, obviamente, se a gente superar essa crise e a falta de emprego. E as creches do município, vou te dar um exemplo em Camobi, que é o bairro onde eu tenho residência. Ela está com 1, 2 creches hoje, precisando praticamente mais do que duplicar, só no meu bairro, mais do que duplicar essa área. Uma creche recente que estava feita num bairro aqui próximo, numa comunidade aqui próxima, ela ficou mais de 6 anos em construção e não terminou. E num dado momento ela foi vandalizada e destruída. Além de buscar recursos para a gente concluir e adiantar essas obras, é possível que a gente, fundamental, aliás, que a gente tenha mais cuidado, que não sejam obras que são feitas apenas para a gente fazer discurso a cada 2 anos, elas precisam ser iniciadas e concluídas. Nós íamos utilizar os recursos dos royalties do petróleo, como eu já havia dito, esse recurso seria destinado a princípio essencialmente para a educação, já que ele tem um carimbo duplo, ou ele é utilizado em educação, ou ele é utilizado na saúde. Mas como a pandemia é urgência e garantir a vida e a segurança das pessoas em primeiro lugar, nesse primeiro ano nós pretendemos utilizar esse recurso essencialmente para garantir as vacinas. Mas assim que a gente supera essa fase inicial, esse excesso de recursos que está para cima de 40 milhões aqui no município, nós precisamos destinar a cuidar das nossas crianças e essencialmente dar esse suporte às mães que precisam ir à luta, batalhar e garantir o seu dia a dia.
Candidato, uma de suas propostas é oferecer microcrédito para pequenos empreendedores. Esses recursos viriam do caixa da prefeitura? E qual seria o total oferecido para suprir essa carência?
Olha, Matheus, de forma nenhuma, o caixa da prefeitura, no ano que vem, ele vai estar fortemente debilitado. O que nós propomos é justamente uma câmara setorial que vá reunir as nossas universidades, as fintechs do município e uma quantidade substancial de recurso privado que hoje está colocado na poupança de Santa Maria, rendendo um juro muito baixo. O que nós precisamos é justamente movimentar através de um pacote legislativo esse recurso hoje que é rentista, ou seja, que ele busca simplesmente remuneração e não está na área produtiva. Esse dinheiro precisa circular. Então, a nossa ideia é juntar as universidades, fazer com que elas façam uma avaliação da situação, fazer um rate, né, uma graduação da qualidade das empresas, ajudá-las a atingir um ponto de estabilidade e fazer com que as fintechs coloquem esse dinheiro que está parado nessas empresas. E para isso também é fundamental um pacote legislativo. Santa Maria já tem os recursos que precisa, eles só estão parados na poupança. E é isso que, com inteligência, com protagonismo, com uma visão um pouquinho adiante dos limites municipais, é que o prefeito municipal precisa fazer, estimular essas pessoas que já têm o recurso, colocar na área produtiva e, obviamente, aumentar o poder aquisitivo do município. A ideia, ela já é aplicada em alguns municípios. O que nós não temos aqui é um gestor com credibilidade para movimentar, envolver esses setores e fazer com que esse capital se torne efetivamente parceiro no desenvolvimento da cidade e da região.
Candidato, no seu plano de governo tem a intenção de fortalecer o cenário para artistas locais, mas não há projetos concretos. O que o senhor vai fazer para esse setor? Aviso que estamos chegando nos 15 minutos.
E aqui vem um exemplo clássico, Amanda, na integração entre o bom senso político e o fortalecimento e o respeito a quem trabalha, a quem produz. E no caso dos artistas, é exatamente isso. Santa Maria já carece brutalmente de espaços públicos, por exemplo, para os nossos artistas que trabalham com teatro. Nós temos poucos espaços e tem alguns grupos que batalham fortemente. Mas o mais absurdo é que, por exemplo, recentemente os nossos músicos foram impedidos de trabalhar. Parece que houve um surto de terraplanismo e disse que eles teriam algum envolvimento com a transmissão do vírus. E ficaram basicamente quase 2 meses impedidos de trabalhar. Quando, na verdade, o decreto que saiu recentemente reconheceu que, se não existe que respeitar as regras de distanciamento, eles poderiam trabalhar. A busca de criar espaços para o artista, para o músico, até mesmo para o artista de rua, é em revitalizar os espaços do município e criar uma legislação adequada para que eles possam trabalhar, inclusive os ambulantes. Santa Maria é o cenário ideal para a gente ter a cultura, mas a falta de busca ativa nesses espaços, de requalificação dos espaços públicos e até mesmo um incentivo, uma vez que a lei municipal de incentivo à cultura é muito pouco utilizada. A gente tem pouca estrutura e alguns poucos conseguem se beneficiar. E nós pretendemos agir fortemente para que isso volte a ser o coração da cidade. Porque se nós não buscarmos o fortalecimento do movimento de pessoas da região e do mesmo do estado da Santa Maria, vai ser muito difícil se recuperar do impacto econômico da crise. Aliás, isso já existia antes mesmo da pandemia. A pandemia só veio evidenciar o empobrecimento, o apequenamento do município e a falta de protagonismo. A região sente que nós demos as costas e por isso não vem mais a Santa Maria como vinha antes. E a gente precisa recuperar isso, Amanda.
Se o senhor for eleito, quais são os projetos que serão colocados em prática para revitalizar o centro, valorizar a região e reduzir os problemas sociais existentes, como o alto número de moradores de rua, candidato?
Fantástico, Matheus. Os moradores de rua são um problema crônico de Santa Maria, e não só os de rua, né? Nós temos um atendimento mais intensivo, acho que é um caso 24 horas, para atender não só essas pessoas que estão em situação de rua, mas também as pessoas que estão com surtos durante a madrugada, com as pessoas vítimas de violência. Nós precisamos atender todas as pessoas em situação de vulnerabilidade de uma forma muito mais específica. Hoje, essas pessoas, se tiverem qualquer problema durante a madrugada, elas não têm dinheiro, elas precisam ir ao PA. E o PA não está pronto para atender esse tipo de situação específica, onde requer um cuidado direcionado ao público e o tipo de vulnerabilidade que a gente tem. Uma mulher hoje de vítima de violência durante a madrugada, ela tem que ir ao PA e muitas vezes você não vai ter um sistema pronto para acolher, para dar a proteção que ela precisa, para encaminhar ela com o cuidado e com a paciência que é necessário no momento de tamanha vulnerabilidade. Então, uma das ações fundamentais para essas pessoas seria a criação desse centro de atendimento. Né? Por outro lado, os moradores de rua, eles estão literalmente soltos em Santa Maria. Nós temos algumas ações individuais de pessoas que levam para eles alimentação e eles buscam o centro porque é onde há movimento e é onde há possibilidade deles proverem alguma coisa para o seu dia a dia. Nós precisamos devolver o centro para todos os santamarenses. E para isso acontecer, nós precisamos proteger quem hoje tem meio de sobrevivência lá. Essa cidade, ela não é uma cidade só voltada para quem tem mais. Mas a finalidade do desenvolvimento é justamente criar as bases para a gente proteger a todos, especialmente a quem mais precisa. E essa lógica que precisa ser colocada. Ações pontuais, elas não resolvem. Elas são paliativas. A solução definitiva é realmente levar Santa Maria para um novo patamar de desenvolvimento, para ela não depender de empréstimo para fazer asfalto. O caixa do município tem que ser forte o suficiente para isso. E o caixa diminuiu porque Santa Maria encolhe, porque não tem visão. São políticos comprometidos com processos eleitorais e não com a solução dos problemas em forma mais definitiva.
Candidato, ainda temos 1 minuto e 20, pessoal, para o senhor reforçar essa parte da revitalização no centro da cidade e também fazer suas considerações finais.
A revitalização do centro, na verdade, é um caminho de volta na história. O centro de Santa Maria nasceu na Rio Branco, nasceu no Calçadão e nasceu na Praça Saldanha Marinho. A gente precisa criar uma alameda cultural. E aí sim, através da parceria público-privada, revitalizar o centro e criar um lugar propício às atividades culturais, aos restaurantes, aos museus, especialmente na proteção do patrimônio arte deco. Qualquer cidade civilizada, se vocês forem a Miami, por exemplo, a Ocean Drive é o lugar onde as pessoas vão reconhecer, encontrar o moderno e o antigo. E Santa Maria tem esse grande patrimônio que está tirado às traças e sem formas econômicas de revitalizar. Nós queremos buscar desenvolvimento para preservar o patrimônio, requalificar o centro de Santa Maria e convidar o Rio Grande para vir visitar a cidade, exemplo do que dá certo e não exemplo do que dá errado.
Candidato, 30 segundos para as considerações finais.
As minhas considerações finais são um agradecimento profundo à RBS e a oportunidade que vocês me dão de falar. O sistema político, ele é brutal e ele visa favorecer quem já está no poder. 14 segundos para falar tanta coisa para Santa Maria é muito pouco. Eu agradeço a vocês, agradeço a tia Amanda, agradeço ao Matheus, agradeço as perguntas inteligentes, a forma crítica como o povo deveria ter, isso é o fundamental. O mesmo senso crítico que você tem em nos apertar hora de falar é o que o cidadão deveria ter na hora de votar e na hora de nos pressionar para a gente cumprir.
A gente que agradece,
o que a gente
candidato.
Que vai fazer.
A Gaúcha Santa Maria agradece sua participação. Lembramos que logo mais a entrevista com o candidato Evandro Ber vai estar no SoundCloud da Rádio Gaúcha. Também agradeço ao colega Matheus Ferraz. A gente se conversa de novo amanhã.
Isso, Amanda. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma boa semana a todos e até amanhã.
Gaúcha, eleições 2020.